Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um Bicho Pai Podcast, um podcast sobre paternidade sem cagação de regra. Eu sou o Alfredo e hoje estamos aqui com duas figuraças. Primeiro, o Marcelão, pai do Eric, meu parceiro e sócio lá do outro podcast, que tá arrasando no visual depois do Minoxidil. Salve, Marcelão!
Boa noite, pessoal. Tô de volta. Sentiram falta?
Você sentiu falta de gravar? Cara.
Eu senti de verdade. Senti de verdade mesmo. Foi gostoso. Tá gostoso você relembrar um pouquinho.
É bom, né, mano? É um ambiente legal. Salvou a gente durante a pandemia. E também com a gente tá com o Michael, meu recente velho amigo, Michael. Pai da Sarinha, né? O xodózinho dos brasileiros aqui em Windsor. Como você tá, meu querido?
Prazer, tô bem. É Alfredo, é Marcelo. Satisfação estar com vocês hoje, participando do podcast. Primeiro podcast da vida, mas eu ouço muitos podcasts durante meu dia a dia. Mas é feliz em estar participando hoje.
Cara, a primeira vez a gente nunca esquece, fica tranquilo.
Exatamente. vai ficar marcado.
Boa. Cara, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando cai a ficha, né? Porque diferente da mulher, pro homem, o momento que cai a ficha é bem diferente. A mulher, na hora que ela sabe que ela tá grávida, a ficha dela caiu, ela vai ser mãe. Mas como que funciona pro homem, né? Porque tem homens que cada homem tem o seu tempo. Marcelão, essa pergunta é clássica. Quando cai a ficha? Quando caiu a ficha pra você?
Então, cara, quando você me convidou até, eu fui conversar com a minha esposa. Porque, ela me perguntou, ela falou, e quando caiu a ficha? E acho que eu demorei pra lembrar, assim, meu filho tem 6 anos, mas obviamente a gente não esquece. Mas eu acho que caiu a ficha, de verdade, logo, tipo, na primeira noite. Tipo, na noite que a gente soube que ela tava grávida, pra mim já caiu a ficha nesse momento. Que eu lembro que nessa primeira noite, ela fez o teste à noite, no banheiro, já me falou na hora, ela nem fez surpresa nem nada, porque a gente tava meio junto. E a gente também tinha certeza que ia dar negativo. Então, foi uma surpresa pra nós dois ao mesmo tempo.
Foi um falso negativo, então.
Foi um positivo, bem positivo. Mas foi legal, porque... Aí nessa primeira noite, a gente não dormiu. Praticamente nada, assim. Eu fui dormir, sei lá, 4 da manhã. E a gente acordou às 6. Porque... às 6 nada, a gente... acordou acho que umas 5 e meia, 6 horas, porque o laboratório lá perto da nossa casa, na época a gente morava em Campinas, e abriu o laboratório, sei lá, 7 horas da manhã, a gente queria estar lá logo às 7 da manhã para fazer o exame de sangue, porque, sei lá, na época você fica meio assim, não sabe se vai dar positivo mesmo, se você confia ou não no teste de farmácia, então a gente queria ter certeza. Mas nessa primeira noite, eu já, tipo assim, eu não dormi porque eu já me sentia pai, eu já me sentia, tipo... caraca, eu vou ser pai. Tipo, eu queria fazer o teste de sangue só pra garantir, mas eu já me sentia, eu já sabia, tinha certeza que eu ia ser pai. Então já meio que nessa noite já caiu a ficha pra mim.
Caramba. Você é o primeiro cara que eu conheço que foi assim, de cara, sabe? Eu acho que, pelo menos com a maioria, né, dos pais que eu converso, acho que demorou um pouquinho mais. Inclusive eu vou falar um pouquinho de mim, mas eu quero saber do Michael agora. Michael, como foi pra você, assim, tipo, você sabe que você vai ser pai, que você já teve a notícia. Mas aquele sentimento, tá ligado? Nossa, cara, agora eu sou pai, agora tudo é diferente. Quando caiu a ficha pra você, cara?
Olha, pra mim, eu acho que foi mais perto do parto, eu diria. O que acontece? Quando eu era mais novo, eu sempre tinha muito receio em ter filho jovem, né? Eu sempre me cuidei muito e durante o meu namoro, né, a minha esposa é a única namorada que eu tive. E a gente, né, sempre se cuidava muito nesse sentido. A gente tinha vários planos, inclusive planos de morar fora do país, né? Vida extremamente corrida. E aí eu falava, não, eu acho que eu quero ter filho. Eu sempre tive vontade de ter filhos, né? Mas eu sempre esperei, pô, vou esperar um pouquinho, né? E tenho que concluir algumas etapas. Então, quando aconteceu, a gente meio que já tava tentando, sabe? A gente falou, ó, vai vir, sabe?
Michael, só uma pergunta. Quantos anos você tinha? Porque você falou de idade e tal. Quantos anos você tinha quando a Aline falou que tava grávida?
Quando ela falou que tava grávida, foi em 2021, né? 2021, porque ela nasceu em 2022, em março de 22. Então foi mais ou menos perto do meio do ano ali, meio do ano de 2021, né? E quando aconteceu...
Anos você tinha?
Quantos anos eu tinha? Ah, eu tinha 21, fazer a matemática agora, né? 30 anos, 30 anos de idade, né? 30 anos, 21, 30, né? 31. E... Enfim, aí o que acontece? E foi numa idade que eu planejava lá atrás, sabe? Muitas vezes acontece, né? E, enfim, a vida acaba levando a gente para alguns caminhos e às vezes a gente acaba tendo filho antes, né? Mas para nós, graças a Deus, a gente conseguiu, né, fazer tudo certinho no sentido de, ok, agora a gente... Tá, é o momento, né? E quando aconteceu, obviamente, você dá aquele... Dá aquela, né, você para pensar, nossa, realmente aconteceu, né? Mas como já era esperado, foi assim, eu, diferentemente do Marcelo, acabei normal, assim, dormi e tal, né? E aí a gente foi acompanhando a gravidez, obviamente. Mas acho que a minha ficha caiu mais no fim mesmo, porque durante todo o processo de gestação, né? Eu, obviamente, conectado com a minha esposa e acompanhando todo... Né, toda a evolução da gravidez. Mas, cara, o parto foi bem, bem forte. E eu vendo assim, sabe, nas minhas mãos. E também, no fim da gravidez, a minha esposa ia no hospital. E aí eu já sentia aquele clima, né, de as enfermeiras conversando com a gente. E eu vi os papéis nas paredes. E pai, mãe segurando os bebês, sabe? Aí você começa a falar, nossa, que tá chegando, né?
E eles já te chamam de papai e mamãe, né? É mó legal.
Exato.
Quando a pessoa começa a te chamar, e normalmente no hospital é isso, né? A pessoa, você entra no hospital, a enfermeira já fala, e o papai tá bem, a mamãe, vamos cuidar da mamãe, aí você também já...
Exato. E a minha esposa, tipo, ela é muito assim, de pesquisar as coisas, né? Então, ela se conectou até antes, assim, ela já vem, via de tudo e... Isso foi até, assim, uma... Não sei se é uma falha minha, mas a gente acaba não lendo tanto, né? Quanto as mulheres. Acho que é até impossível, né? De competir nesse sentido. Então, quanto mais ela lia, ela compartilhava comigo. Ia crescendo minha conexão, né? Mas, assim, de verdade, a ficha caiu, eu diria, no fim, né?
Eu acho que talvez tenha alguma relação com essa questão da surpresa, né? Que no meu caso também eu tava esperando, né? A gente tava esperando isso acontecer, uhum. A gente tava se programando, tá tudo certinho. No caso do Marcelo foi, como ele falou, foi uma surpresa pra ele. É. Então parece que cai ali, tipo, pô, não tava esperando. Caramba, e agora? E agora? Parece que, acho que deve ter alguma relação nisso aí. No meu caso também, quando a gente tava esperando, a gente tava tentando e tudo mais, demorou um pouco pra cair a ficha. Na verdade, minha ficha não teve uma ficha, ela tinha uma ficha diária. Ela ia caindo todos os dias ali, né? Tipo, quando ela falou, caiu uma ficha. Quando ela ficava passando mal, caiu outra ficha, né? Uhum. Mas eu acho que, pra mim, né? O momento, assim, que foi uma mudança de chavinha foi no chá revelação. Quando a gente soube que era menino, né? Porque já não era mais um bebê. Eu já sabia quem que tava ali, né? Aliás, eu preciso contar uma história. Se meu filho fosse uma menina... ia chamar Sara. A filha do Michael é Sara. E se fosse menino, ia chamar Arthur, que meu filho chama Arthur. A gente veio pra Windsor, ficou sabendo disso, falando, nossa, que coincidência, cara. Que bacana, muito bacana isso. Mas, cara. E aí, cada coisinha que é acontecendo durante a gravidez, sabe? Cada consulta, cada mudança na barriga, cada chute, na hora do parto também, aquela correria... No final do parto, como eu tava reformando a minha casa, eu tava numa correria só, isso aí também fez cair várias fichas. Então, pra mim, a ficha não teve uma ficha, teve diversas fichas. A principal, eu acho que foi no chá revelação. Mas, assim, quando nasceu... E, aliás, acho que não caiu todas as fichas até agora, porque cada dia cai uma ficha nova, sabe? O Arthur, mano, ele tá super sorridente agora. E cada sorriso que ele dá pra mim parece que é uma ficha nova, tá ligado? Tipo, cada evolução que eu vejo no aprendizado dele, eu falo, caramba, cara. E aí eu vou vendo cada vez mais como pai, tá ligado?
Mas é exatamente isso, cara. Mas o lance é que, assim, eu acho que eu não chamei mais de fichas, mas o que você falou é exatamente o que eu senti também, entendeu? É que assim, a ficha que eu quero dizer até no dia que a gente descobriu foi meio que a primeira. Uhum. Mas depois, realmente, a cada etapa você vai descobrindo alguma coisa nova, vai caindo uma... Vai aumentando, parece, o tamanho da ficha que vai caindo, sabe? E realmente, assim, depois você descobre o sexo do bebê. Eu ainda descobri no hospital, assim, eu não fiz nem chá, nada. Então, assim, a gente fez o chá. Aí a gente já tinha nome, porque eu e minha esposa, a gente é meio doido do Excel, tá ligado? Então, o Fred sabe um pouco disso. Mas, assim, a gente já tinha listas prontas de nomes, a gente já tinha tudo certinho, já tudo esquematizado. E foi mais ou menos assim, entendeu? Então, as fichas continuam a cair e elas caem até hoje. Meu filho tem 6 anos, ele já tá na escola mesmo, já tá na primeira série. E a ficha ainda continua caindo, sabe? É exatamente isso, ele entra na escola, tipo, ele tem dever de casa, sabe? Você fica, caramba, mano, ele tá com dever de casa, sabe? Daqui a pouco ele tá indo pra faculdade, entendeu? E vai ser mais uma ficha que vai cair. Eu acho que esse é o papel do pai também, assim, a gente acompanha o nosso filho. E essas fichas que continuam caindo, eu acho que elas são um pouco do orgulho também que a gente sente do nosso filho, entendeu? Que a gente vê ele passando por mais uma etapa e a gente fica muito orgulhoso, cara. É.
E Marcelo, quantos anos você tinha quando você...
Tinha 30 também.
Ah, legal.
Tinha 30 também.
Eu acho que eu sou o mais velho, né? Tipo, que teve filho mais velho.
É, eu 35. Sou o mais velho dessa conversa, mas eu acho que você teve filho mais velho.
É. Ou essa questão que vocês comentaram, né, das fichas aí, é muito legal, né, porque eu acho que só cresce, né, a conexão, o amor, né, também cada fase, né, agora ela vai completar 1 ano daqui 10 dias, 9 dias, né, e assim, no início é muita dependência da mãe, né, não sei se você lembra, Marcelo, mas assim, os primeiros meses também é muito frágil, né, e fica aquele receio, eu tive esse receio, né, de pegar um pouco também, a cabeça molinha, e você fica, melhor deixar mais perto da mãe.
Irmão, eu fui o último que pegou o Eric no hospital, cara.
Não é?
Acho que a mãe da Daphne pegou primeiro, o pai se pá pegou depois, todo mundo pegou, até a Daphne falou assim, você não vai pegar? Eu falei assim, não, tô tranquilo.
No meu caso foi o contrário, eu fui o primeiro.
Eu morro de medo, cara.
Eu fui o primeiro e eu não queria soltar ele. Eu não queria, né? A enfermeira queria pegar ele. Não, daqui, eu vou ficar com ele. Não, tem que dar a vitamina. Acho que é a vitamina K, né? Uhum. Tem que dar a vitamina. Tá? Não, pode dar aqui no colo. Eu não queria soltar o meu filho, sabe?
Eu tenho muito orgulho, assim, tipo, umas coisas que eu lembro, né? Principalmente do dia do parto e tal. Foi porque, assim, a Daphne, ela fez... Ele nasceu em Campinas, né? Ele não nasceu no Canadá. E até depois, outra história para talvez outro podcast, outro episódio. Mas, assim, ele nasceu em Campinas. Então, assim, eu acompanhei... Ela fez um... Desculpa, eu perdi um pouco a linha. Ela fez cesárea. Então, tem aquela parte também um pouco do pós-operatório, uhum. Sabe? Que ela tem que ficar um pouco em acompanhamento, ela tomou anestesia e tal. Então, quem acompanhou, né, o caso, o Eric, fui eu. Então, assim, a partir do momento, eu acompanhei o parto inteiro, então eu vi tirarem o Eric, eles limpam o Eric, a gente tira a foto, coloca na mamãe, né, ele tira a foto. Depois eles levaram o Eric para uma outra sala que ele, eu acho que ia tomar tipo um banho de luz, alguma coisa assim. E aí eu pude ir junto. Então eu até, na minha cabeça, eu ficava pensando, eu falei assim, nossa, que gostoso é esse tempo que eu tô tendo com meu filho. Tipo, que é pai e filho aqui. E a Daphne, eu lembro que antes dele nascer, ela sabia que isso ia acontecer, ela ficava assim, ó, você só tem um trabalho. Não tira os olhos dele para eles não trocarem o bebê. Então, assim, você acompanha ele e fica olhando ele. E eu lembro que eu fui junto e eu fiquei muito feliz, assim. E ao mesmo tempo, eu senti até meio um pouco culpado, sabe? Tipo, meio que eu tô tendo um tempo com o meu filho aqui e a Daphne não tá junto, sabe? Ela tá lá no pós-operatório, eu tava costurando ela, sei lá, fazendo o quê. Então foi muito gostoso esse tempo, sabe? Que eu tive com o Eric logo depois do nascimento.
No meu caso, eu acabei não vendo o parto em si, porque a Juliana tomou anestesia geral e ninguém podia entrar, mas como colocaram ela pra dormir, nasceu, né, e já trouxeram pra mim. Eu fui o primeiro cara, foi a primeira pessoa que pegou ela no colo, né, tirando a enfermeira e tal. Então, ali eu já não queria soltar, sabe? Eu falei, mano, aqui. A Juliana tava lá na sala ainda, eles trouxeram o bebê pra mim depois que a Juliana veio. E Juliana foi acordar só depois de 2 horas, né? Então, foi meio tenso ali. Então, toda essa tensão do parto também, cara, é uma ficha cai muito grande que cai na nossa cabeça ali, sabe? Porque você, como pai, na hora do parto, você é totalmente impotente. Você pode dar a mão, você pode falar, você pode tentar qualquer coisa. Você não é nada ali. Quando começou a dar, começou não, né? Tava já no hospital lá com as contrações. Eu tentava aliviar a Juliana, eu falava assim, passou, passou. Ela olhou assim, passou o caralho, para de falar que passou, porque não passou. E eu, mano, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu tentava, pô, eu queria pegar um pouco daquela dor pra mim, mas não, você não consegue, sabe? Você tá vendo a sua esposa sofrendo pra caramba, né? A gente tinha programado tudo um parto normal, né? Sem intervenção nenhuma, deu tudo errado. E aí, mano, brotou o enfermeiro lá, parecia ninja, que do nada era uma só, de repente tinha 9 na sala. Uau. Sabe? Então, tipo, eu assim, o que eu faço, mano? O que eu faço? Caralho, o que eu faço? O que eu faço? Aí vem a enfermeira, papai, você tá bem? Eu, não, não tô bem. E a minha vontade era sair assim, sei lá, sair dali. Mas eu falei, mano, eu sou pai, eu não posso sair daqui. Sabe, minha esposa tá ali, eu não posso simplesmente andar. Porque muitas vezes a gente tem um mecanismo de defesa na nossa vida que você simplesmente sai andando. E ali você não pode, cara, você não pode sair dali, sabe? É o momento mais importante da vida da sua esposa, da sua vida também, tá ligado? E ali, né, eu fui muito forte comigo mesmo, porque assim, a vontade mesmo era sair pra andar no corredor. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui, cara, sabe? Me até um desespero, mas eu fiquei. Eu acho isso muito importante. E na hora, assim, também, que levaram a Ju pra dentro da sala de parto e eu não pude entrar, eu falei assim, não, eu preciso tomar um café, preciso andar, porque eu tava desesperado, sabe? Eu não sabia o que tava acontecendo, perdido. Aí a doula que tava com a gente, ela olhou assim, você tem certeza que seu filho vai nascer? Eu falei, não, vou ficar aqui, sabe? Tipo, cara, a tensão foi foda, mas eu precisava passar por aquilo, sabe? Eu acho que é um momento muito importante, é um momento decisivo, sabe? E eu, na verdade, eu andei no corredor, não saí da zona da maternidade ali, só que eu dobrei uma esquina do corredor, aí já veio a doula gritando assim, tipo, seu filho nasceu! Eu já voltei correndo e eu não consegui ouvir nem o primeiro choro, porque eu tava tão nervoso, sabe? E eu não tava lá dentro, não podia, mano... totalmente mãos atadas, impotente, foi foda, mas como eu falei, eu precisava daquilo, sabe? Tipo, eu acho que a minha vida precisava, sei lá, não precisava, eu queria estar lá dentro, mas esse foi uma ficha enorme que caiu na minha cabeça ali, e falei assim, agora eu sou pai, agora a coisa é diferente.
Uma coisa legal que aconteceu assim, da minha experiência no parto, foi assim, foi muito bom, na verdade, né? Primeiro assim, quando a minha esposa engravidou, ela tinha em mente cesárea, né? Ah não, vou de cesárea e parto normal é muito doloroso, enfim. Aí eu falei, não, a decisão é com certeza sua, né? O corpo é seu, mas se eu puder, né, sugerir, eu acho que o normal... Eu iria de normal. Primeiro, eu tentaria o normal, né? Porque eu penso que o corpo humano, ele é feito para ser normal, né? E em casos esporádicos, a cesárea, né? Essa era a minha ideia, né? E aí, a gente começou a conversar com o médico. E o médico concordava comigo. Ele falou, olha, acho que o seu marido ele tem uma certa razão aí, né? E a gente tenta estimular o normal, né? Agora... se for uma decisão que você realmente quiser o cesárea, a gente vai fazer as avaliações necessárias, etc. Mas, com o tempo, a gente começou a assistir uns documentários também, juntos. Tem até um documentário do Netflix, acho que tem 4 documentários sobre isso, que fala sobre o parto cesárea no Brasil. E aí, ela foi se convencendo. Falou, não, realmente, acho que o normal é... vamos tentar. E foi o que aconteceu. Foi muito bom, na verdade, foi uma experiência muito legal, porque... eu fiquei com ela todo o tempo, né? E a Sarah acabou nascendo de madrugada. Sarah nasceu, acho que era perto das 3 horas da manhã. E, cara, foi uma coisa legal porque eu participei ativamente. E vou até contar pra vocês, ó, o que aconteceu. Eu tava lá, né, tava na cama lá junto com a minha esposa tava na cama principal, ela tava a questão da dilatação, esperando, né, atingir o ponto. E eu tava numa outra cama, né, a estrutura do hospital super massa, enfim, tava lá, dei uma cochiladinha.
Mike, só um adendo. Foi aqui no Canadá ou foi no Brasil que a Sarinha nasceu?
Foi aqui em Windsor, foi no Canadá, okay. Foi aqui em Windsor e, tipo, o Fred deve ter visto a estrutura super boa, um quarto grande só pra Aline, né? E só pra minha esposa e pra mim, tinha uma cama lá pra mim poder descansar e ir acompanhando todo o andamento. E sem pressa, a enfermeira vinha embora, acompanhava. Aí tem o epidural, né, que é o medicamento, né, que é uma opção também. As enfermeiras, e aí, você tá se sentindo bem, tá doendo? Ela, não, tô tocando legal. Aí ela foi tocando por um tempo, até mais ou menos, eu acho quase perto da meia-noite, algo assim, ela foi tocando, até que ela não aguentava mais, só, oh, realmente tá doendo bastante. Aí ela falou, ah, então eu vou aplicar epidural. Aí eu saí da sala, foi o único, acho que um dos
a gente fala momentos. Assim, ah, é. Como a esposa tá falando, parece que tá calma, né? Mas ali eu tava gritando, eu quero tomar isso, eu quero... É.
E ela
já
falou,
tá na partolândia.
E ela adorou o epidural, porque ela até ficou meio high, assim, ela ficou, ah, nossa, o epidural foi bom pra caramba. E depois que ela tomou o epidural, aí ela dormiu um pouco e eu tava dormindo também. Quando eu acordei, tinha uma enfermeira que tava se conectando com a gente já e conversava bastante, e o turno não tava com muita gente. Então ela só ia ela e alguns estagiários lá. Ela até pediu permissão, falou, ah, eu posso mostrar a sua esposa aqui pros estagiários, a gente tá mostrando como que faz. Eu falei, ah, com certeza. Aí os estagiários foram embora. E depois ela tá só praticamente uma enfermeira lá, né? Ela até, acho que tem uma de origem argentina, mas ela praticamente mora aqui desde da infância. E aí ela conversando com a gente, daqui a pouco, cara, ela chegou pra mim, cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você pegue uma das pernas. Aí eu segurei uma perna e ela tava na outra. Então, assim, eu fui quase um enfermeiro ali. Sim, ela começou, puxa, né, puxa. E eu tava lá, no, assim, do lado, assim, segurando uma perna, sabe? Tava eu e uma outra enfermeira. Então era pra ser duas enfermeiras, mas ao invés de duas tinha eu e ela. Então eu fiz a vez de... fiz a vez, né, de enfermeira. E aí, enfim, aí foi legal demais, porque eu acabei vendo, né? Acabei vendo e assim, foi um... Acho que um marco, né, digamos assim.
Caiu a ficha.
Demais.
Falando em cair ficha, eu só queria... colocar mais uma situação ainda de cair ficha, acho que bem no comecinho ainda, que é interessante, que pra mim, pelo menos, né, foi na hora que a gente saiu do hospital. Porque, assim, realmente, depois que nasce, você tem lá um grupo de enfermeiros cuidando, vem o médico olhar, vem, sei lá, anestesista olhar, vem todo mundo. Só que a partir do momento que eu coloquei o Eric no carro, entrou só eu e a Daphne, a gente foi pra casa, foi meio que tipo assim, tá, e agora? Tipo, não tem, agora não tem mais quem chamar.
É,
sabe?
Verdade,
se, ah, ele chorou. Ah, chama a enfermeira. Ah, ele não sei o que, chama a enfermeira. Agora não tem mais, agora sou eu e você.
É verdade.
Então, assim, essa foi uma também, um clique, assim, que deu. É. Que a gente ficou meio... Mas tiramos de letra também, graças a Deus, sabe? A Daphne é uma excelente mãe e tal. Acabamos tirando de letra. Mas foi um choque de realidade ali naquele momento.
Chegar em casa é só vocês, né? Realmente, porque no hospital você tem todo um auxílio, né? Tipo, a gente ficou 3 dias no hospital e qualquer coisa realmente que a gente precisava, a gente chamava uma enfermeira. Pra coisas bestas, tipo, mano, o meu filho, eu tava com a fralda, mas tá vazando. Ah, você colocou o pipi pra baixo? Não. Tipo, você, aí, mano, agora em casa é só você mesmo. É uma outra ficha que cai, realmente, velho. Mano, mas resumindo, são, tipo, não existe uma ficha, né? São diversas fichas que caem aí durante esses 9 meses e depois também, né? A ficha continua caindo. O Marcelo tá com um filho de 6 anos e ele, mano, a ficha cai até hoje. E, mano, se pá, vai continuar caindo até, né? Até o...
É.
Adolescência ou mais aí, até
uma
essa,
é a ficha,
sei.
De você é pai, né? A outra é a ficha do quanto seu filho tá crescendo, sabe? E você tá vendo ele se desenvolver. E é muito bonito, cara.
É assim, eu fico até imaginando, sei lá, até quando eles forem casar, por exemplo, enfim. Acho que deve passar então... um filme. Imagina é passar um filme, você tá lá sentado vendo seu filho ou sua filha casar, e você fala, nossa, o tempo passou realmente.
E o quanto a gente tá ficando velho também.
Não é?
Outro ponto. Cara, o Michael tá pensando no casamento da Sarinha. Não, Sarinha não fez um ano, ele já tá pensando no casamento, nossa.
Eu fico pensando como que vai ser, enfim, difícil talvez.
Vamos com calma. Mas é isso então, galera. A gente chegando ao fim do episódio aqui, eu tenho muito que agradecer, tá ligado? Michael, você é o parceirão que eu fiz aqui em Windsor. Fico muito feliz que você apareceu na minha vida aqui, tá ligado? É, que tem pessoas legais aqui na cidade, sabe? Então, fico muito contente de você estar aí no meu ciclo de amizade. E Marcelão, cara, de sempre, eu não tenho nem palavras pra você, você sabe quem eu sou, como eu gosto de você, como eu tenho uma puta consideração por você, mano. Você,
tamo junto, cara. Só tenho a agradecer. Agradeço o convite aí.
Você é mais que irmão. Você é brother, tá ligado?
Tamo junto.
Bad, agradeço também, viu? Muito obrigado pelo convite. Marcelo, prazer em conhecê-lo.
Prazer é o meu, cara.
Satisfação, galera.
Fechou, então, galera. Até a próxima. Até semana que vem. Falou!
Valeu.
Ok, vou dar um...